Senador Paim, concede mais uma
Pois
parte?
não.
É, porque o discurso de Vossa Excelência, ele é muito importante. Nós precisamos falar cada vez mais sobre isso para começar a fazer uma reflexão nacional até. E começa, inclusive, pelo tema sobre os nossos filmes, sobre as nossas novelas. Porque, queira ou não, elas entram todos os dias nas nossas casas e formam tendência, formam opiniões. E eu posso dar como exemplo, minha filha ainda pequena, ali com 5, 6 anos de idade, ela tinha uma tia que morava na Angola e mandou uma boneca negra para ela, de cor negra. E ela, quando pegou a boneca, que abriu a caixa, afastou a boneca. Eu e a mãe, preocupado, levamos na psicóloga até. Porque não temos em casa ensinado as crianças dessa forma, ou feito qualquer exemplo que. E a profissional nos disse uma coisa muito interessante, senador Paim. Ela falou: olha, o que ela vê na TV, os desenhos, são todos de personagens e protagonistas brancos. Tudo que é bonito, tudo que é bacana, é branco. Falou, na novela se aparece, a pessoa está ali ou de porteiro ou de. Então isso vai criando uma consciência nacional que parece que o negro tem que ficar em segundo plano. Então o discurso de Vossa Excelência é muito importante para a gente, inclusive para os nossos escritores, nossos roteiristas, começarem a pensar. Eu, por exemplo, sou fã do ator Morgan Freeman e eu vejo Hollywood, ele geralmente exerce papéis de protagonista. Recentemente teve um filme que ele fez com o Jack Nicholson, papel maravilhoso. O Denzel Washington são atores que papéis, ele não fica lá só de porteiro. Aliás, quando você vê um filme com Denzel Washington ou com Morgan Freeman, você já sabe que o filme é bom. E aqui no Brasil
Já é
nós
uma marca,
é
só
uma
o nome
marca.
deles é uma
É
marca.
uma marca. Ou com o Ed Murphy, por aí vai. Aqui no Brasil não evoluímos ainda para isso. E talvez justamente porque a ficção tem retratado justamente a realidade. Mas é importante, como a ficção tem feito tendências, é importante evoluir. Assim como nos casos em que a televisão está começando a mudar a forma de pensar e acabando com os preconceitos nacionais em relação aos LGBT, por exemplo, ou aos homossexuais, eu penso que está na hora, aliás, até atrasado, de começarmos a mudar também as novelas. Fica aqui a sugestão, para que a gente possa, porque a TV pode muito contribuir contra isso. E Vossa Excelência traz um discurso nessa manhã de sexta-feira que merecia que o plenário está cheio para ouvir. Porque nós temos, se tem uma coisa que o Brasil tem fartura, é de preconceito. Eu venho de uma região, senador Paim, do Nordeste, que sofre muito com isso. E lá o pau bate em todo mundo. Bate em Chico, bate em Francisco, porque em branco, negro e tudo. Muito obrigado, senador.
Tudo bem, senador Medeiros, mais uma vez, que dá o meu, claro, o meu pronunciamento com dado, com números, mas Vossa Excelência foi muito feliz, que deu um exemplo prático, e com toda a humildade e a grandeza de um grande senador, deu exemplo na sua própria família, que preocupou a Vossa Excelência, sua esposa, em relação à questão das bonecas, que de fato é. Veja bem, eu quando fui à África do Sul e fui numa delegação brasileira, e faço aqui uma homenagem a João Herman, que daquele grupo foi quem faleceu no acidente de São Paulo, um grande líder do PSB. Quando fomos lá, veja bem, eu já como deputado federal constituinte, foi lá que eu vi a primeira boneca negra. Lá, na terra do Apartheid, foi que eu vi. Naquela época, o Apartheid, Nelson Mandela na prisão, o Winnie Mandela que nos recebeu, depois, claro, fomos visitá-los, levamos uma carta do povo brasileiro exigindo a liberdade de Nelson Mandela. Foi lá que eu vi as primeiras bonecas negras. E trouxe de lá algumas bonecas negras e que, enfim, tive de recordação e dei para meus filhos e netos. E você lembra bem, quando aparece uma boneca negra, até sua filha estranhou. No fundo, ela estranhou, porque não é acostumada, ela não via, né? Por isso que o profissional falou. E Vossa Excelência também vai além, com os exemplos práticos na própria sistema de mídia no país. Não é nenhuma crítica aqui que nós estamos fazendo a mídia, que a mídia tem que ter liberdade mesmo de colocar seu ponto de vista, mesmo quando nos criticam. Eu, às vezes, sou criticado ali, é uma notinha, que alguém planta aqui, planta ali. Eu, a liberdade de imprensa, plantaram, foi dito, e eu toco a vida cumprindo o meu mandato aqui, na linha que é o mesmo de Vossa Excelência, fazer o bem sem olhar a quem. Mas que tem que ter esse olhar que Vossa Excelência lembrou. Tem que ter o olhar. Nós temos artistas, atores, preparadíssimos para ser e fazer o papel principal. Por que não? Né? E não é um ou outro, são diversos e que estão à busca dessas oportunidades. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Não adianta vir aqui, como eu estou fazendo, só dar dados e números. É preciso mostrar na prática. E Vossa Excelência, como um bom cirurgião, que eu sei que não é cirurgião, foi e tocou na parte essencial para salvar a vida de muita gente. Como, e me lembro aqui, permita que eu diga isso, já que você falou na sua filha, eu, quando moleque, eu procurava. Já estou com 65 anos, calcule lá atrás, há 60 anos atrás. Eu procurava uma referência na TV, no cinema, enfim. Não que não existia, mas não aparecia. Né? Não aparecia. E hoje passaram tantos anos e são muitas poucas as referências. Não é que não existe, mas são muito poucas. Por isso eu quero fazer questão que seu exemplo aqui dado incorpore na íntegra no meu pronunciamento. Eu avanço um pouquinho, me permita, presidente, no campo da educação, embora reflitam agregados de uma década atrás, persistem ainda desigualdades. Mas que bom que nós conseguimos aqui, depois de um longo debate, aprovar a política de cotas e os alunos negros e brancos mostrando que nossa juventude não tem preconceito, se dão muito bem nas universidades, quando algum dizia que ia ser uma guerra nas universidades. Pelo contrário, eu quero aqui cumprimentar, inclusive, a revista Isto É, que numa matéria que eu guardei, de alguns meses atrás, diz com todas as letras na capa, as cotas deram certo no Brasil. Todo e qualquer articulista, estudioso da matéria, professor, mestre, que faz o estudo das cotas, diz que está indo muito bem, obrigado, e que bom que acertamos, já que erramos em tantas coisas. Né? Nós todos erramos. E os meninos e meninas, negros e brancos, estão mostrando que eles têm o mesmo potencial. Não é a cor da pele que define quem é mais competente ou menos competente. É a conduta, é a maneira de agir, a maneira de interagir, a maneira de se preparar para o estudo e efetivamente se formar. Eu vi ontem, ainda num debate na Comissão de Direitos Humanos, uma professora e articuladora e mestre dizia que a oportunidade que foi dada a essa meninada pobre, que ali nas cotas é negros e brancos pobres, né? Eles agarram com tanta força que dificilmente eles rodam. Ela dizia isso. Por isso, eu quero aqui também fazer um apelo de um projeto que eu apresentei logo há 12 anos atrás, chamado Bolsa Permanência, e que depois foi aplicado e que agora eles estão pedindo que seja mantido o Bolsa Permanência, porque eles não estão recebendo. Mas, enfim, eu ia nessa linha, senhor presidente, falando da educação e da importância dessa integração e que a juventude brasileira se mostrou de uma sensibilidade enorme, que eu, nas universidades que passo para dialogar sobre esse tema, em nenhum momento eu vi qualquer tipo de disputa, que eu diria fraternal, como de irmão matando irmão. Isso não acontece. Hoje há uma integração. No primeiro momento até houve alguns desencontros, mas depois é o natural. Hoje nós temos, então, com essa tranquilidade de ver que deu certo. Negros, brancos, pobres e índios estão irmanados dentro das universidades e se formando. Mas eu, como o meu pronunciamento é com muito dado e muito número, senhor presidente, eu me sinto aí contemplado, que é nessa linha de todo o pronunciamento, e vou ler para Vossa Excelência, como eu falei em cotas, uma carta que recebi lá do Rio Grande do Sul, que tem tudo a ver com o tema desse pronunciamento, que eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra. Registro de carta que recebi do gaúcho João Saavedra, que deixo aqui nos anais da casa. Assim ele escreve, tem a ver com esse pronunciamento, E com ele, então, eu encerro essa questão do dia 21 de março, Dia Internacional da Luta contra o Preconceito. Caro senador Paim, boa tarde. Muito provavelmente o senhor não se recorda de mim, mas alguns anos atrás, mais precisamente lá por meados de julho de 2009, lhe escrevi questionando as cotas e acusando Vossa Excelência de que isso era preconceito que eu entendia existir por trás desta política. Na oportunidade, questionei. Estudar no Brasil está cada vez mais fácil para os negros e índios, diz a carta dele. Esqueceram do branco, de nós. Esqueceram daqueles, diz ele, que não têm condição de pagar também uma faculdade. À época, senador, minha indignação se devia ao fato de que eu, jovem, branco, pobre, sem qualquer posse, não tinha condições de pagar uma faculdade particular e nem de investir em um cursinho pré-vestibular para que eu pudesse entrar numa federal. Logo após, em agosto de 2009, iniciei o curso de Direito na Uniriter, em Porto Alegre, fazendo apenas 3 cadeiras, das quais... das 5 que eram obrigatórias. Utilizei os recursos que havia guardado trabalhando para que eu pudesse pagar esse primeiro semestre. No segundo semestre, diz ele, do curso, fui contemplado aí com o FIES. FIES que nós temos, fiz ontem numa audiência pública, exigindo que seja mantido na íntegra. Fui contemplado com o FIES e pude, finalmente, fazer todas as cadeiras e investir mais tempo à dedicação à graduação. Dia 18 de março de 2015, há 2 dias atrás, recebi minhas credenciais de advogado. Passei no exame da ordem, na primeira tentativa. Ainda em julho do ano passado, eu estava apenas aguardando minha formatura para encaminhar a carteira da OAB. Me formei em fevereiro e no dia útil seguinte, a formatura, encaminhei a documentação. Hoje... refletindo sobre esse período de 5 anos, lembrei da correspondência que lhe enviei no ZIDO de 2009. Coincidência ou não, senador, o meu trabalho de conclusão do curso falou exatamente sobre política de cotas no acesso à universidade pública. Nesse trabalho, tentei fazer uma análise imparcial para, ao final, concluir que a política de cotas é uma medida urgente, foi necessária, para sanar as desigualdades no Brasil. Relendo a sua resposta naquela época, senador, me deparei com a seguinte frase que ele usou no seu documento final. As medidas afirmativas são temporárias, meu amigo, e transitórias. Acreditamos que as gerações futuras serão recompensadas e vão reconhecer ao ver efetivamente a brasilidade negra, índia, branca e ocidental estampada de maneira proporcional em todos os setores da sociedade. Escrevi para ele naquela época, já que eu era relator aqui nessa casa. Aí diz ele, li de novo as suas palavras e remeti para você, que talvez você nem lembre mais de que ter me mandado essa carta. O curso de Direito abriu a minha mente. O senador Cássio Cunha Lima, que na época votou junto e defendeu aqui, embora uma posição contrária de um senador do seu partido, que a gente respeita muito. Vossa Excelência defendeu, me lembro. Discordou na época do seu líder, mas defendeu essa política aqui. E faço questão de reconhecer de público isso. O curso de Direito abriu a minha mente, diz ele, minha alma e meu coração. Hoje, finalmente, entendi a sua resposta. Hoje, lhe cumprimento, parabenizo por sua luta, por sua garra e a coragem. Na juventude acreditei que eu era um jovem de direita, diz ele. Eu acho isso muito bonito. Na juventude eu acreditei que eu era um jovem de direita, liberal, defensor da meritocracia acima de tudo. Aí eu termino, senhor presidente. Mas a vida não para de nos surpreender. Hoje, eu que lá atrás achei que eu era um jovem de direita, olha, não é do meu partido. Hoje faço parte da Juventude Socialista Brasileira de Porto Alegre. A simples correspondência eletrônica que trocamos naquela oportunidade, somada aos conhecimentos adquiridos pelo direito, fizeram que eu me encontrasse politicamente. Por fim, senador, quero só lhe agradecer pela resposta que recebi naquela época, naquela oportunidade, pela contribuição que, direto ou indiretamente, tens em minha concepção política. Enfim, só quero desejar saúde e paz. Assinado, João César Buller Saavedra, advogado.
Senador Paim, concede-me uma parte?
Pois não, senador Cássio.
Primeiro, testemunhar a emoção de Vossa Excelência ao ler a carta do João. João, perdão?
Foi a carta do senhor João Saavedra. É um jovem.
É, João.
Que discordou de nós na época, hoje formado, reconhece que nós estávamos certos.
Vou me permitir.
João Saavedra.
Tratá-lo como João. Então, registrar a emoção de sua trajetória de luta, já registrei outras vezes aqui. E lembrar, já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema das cotas, que quando governador da Paraíba, o que muito me honrou, eu pude...
Que Vossa Excelência registrou no dia da votação.
E exatamente.
Faço questão de ouvi-lo novamente.
Exatamente. Eu pude garantir duas importantes conquistas para a nossa universidade estadual, presidente José Medeiros. A primeira delas foi a autonomia financeira, administrativa, científica, pedagógica. Autonomia esta que está ameaçada hoje com a falta de diálogo, com um corte profundo no orçamento da UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba. Mas talvez tenha sido esta uma das mais importantes ações que realizamos no período em que estivemos à frente do governo do Estado, com a garantia da autonomia da UEPB. E talvez a Paraíba tenha sido o primeiro Estado a fazer um regime de cotas, não apenas pelo critério racial, mas pela origem dos alunos. Nós começamos com um percentual de 15% e já atingimos o percentual de 50%, ou seja, metade das vagas da UEPB estão reservadas para os alunos egressos do sistema público. No sistema público, nós temos negros, temos pardos, índios. A Paraíba tem uma população indígena expressiva, são mais de 10 mil índios que vivem no nosso estado, brancos. E, portanto, o critério da cota pela origem da escola pública, no nosso entendimento, contempla, por via direta, a cota racial, porque os mais pobres, os que estão em desvantagem sempre no processo econômico-social, em sua maioria negros, pardos, estão
como alguém,
também...
Como alguém disse, a pobreza tem cor. Ou é índio, ou é preto, ou é pardo.
É verdade. Então, e estão na escola pública. Então, mas dentro da escola pública, nós também temos situações como a de João.
Claro, brancos pobres.
Brancos pobres. Então, acredito que o critério que encontramos na Paraíba e que vem funcionando bem responde a essa necessidade de gerar oportunidades para todos. E é por isso que quero cumprimentar Vossa Excelência, reafirmar o compromisso que temos com a educação. A educação precisa ser tratada com a prioridade, não essa prioridade retórica que já se fala há tantos e tantos anos, mas é o caminho para que se faça a verdadeira transformação e a revolução que o Brasil precisa. Aonde a educação chegou na frente, aonde a educação chegou primeiro, não se verifica os problemas de segurança e de violência que o Brasil se depara hoje. Não temos os problemas de saúde pública, não temos problemas de desenvolvimento. Nos países onde a educação chegou primeiro, nada do que estamos vivenciando no Brasil se convertem ou se apresentam como desafios. Então é hora, é momento, mais do que passado tempo, durante toda essa trajetória, de olharmos para a educação definitivamente como o único caminho de salvação do país, de transformação da nossa realidade E isso começa desde o ensino primário, do ensino básico, chegando às universidades, numa transformação que precisa ser feita e que está por demais atrasada no nosso país. Cumprimento Vossa Excelência, queria apenas trazer essa contribuição desse exemplo que fizemos com muito sucesso na Paraíba e reafirmar o nosso compromisso, que é um compromisso de uma vida inteira, pela educação e pela oportunidade para todos.
Tudo bem, senador Cássio Cunha Lima, que lembro sempre que Vossa Excelência foi constituinte, tive a alegria de sermos constituintes juntos, e hoje nos encontramos no Senado da República, quase 30 anos depois. Enfim, senhor presidente, eu concluo na mesma linha da fala que fiz, que recebi para estar na Bahia, lá em Salvador, na Universidade UNB, no quarto encontro de cotista, e promovido, inclusive, com a participação da Uni. O evento terá o tema O Brasil que Queremos e a População Negra e a Sua Integração. Desafio de consolidar todo um debate junto com a Uni. Eu deverei estar lá, na mesa que vai levar o título Caminhos para a Construção da Igualdade Racial no Brasil. Nessa linha que aqui foi falado, da igualdade entre brancos, negros, índios, enfim, de todos os segmentos que formam o nosso querido povo brasileiro. É isso, senhor presidente, que considere na íntegra os meus pronunciamentos do dia de hoje, que, na verdade, todos eles ficaram no foco do combate a todo tipo de preconceito. E sou daqueles que sonha, como dizia Martin Luther King, de um dia que no Brasil todos nós pudermos sentar à sombra da mesma mesa, darmos as mãos e comermos do mesmo pão. Obrigado, presidente.